Continuando sobre o conceito de alegria, tem uma história que todos nós conhecemos bem. Eu vou contar ela bem sinteticamente, mas é importante para nós entendermos mais um detalhe sobre alegria. A famosa história de Yosef. Yosef é mandado pelo seu pai para verificar como estão os seus irmãos. E ele sai de casa e vai até o lugar onde os irmãos estavam até aquele momento, lugar que o pai mandou ele ir, para Shechem. E chegando no caminho, ele encontra um Ish, que é um anjo. E esse Ish pergunta para ele: o que você procura? E ele diz: eu estou perdido, estou procurando meus irmãos, não estou encontrando. Diz o Ish: eles foram para Dotan. Então o Yosef vai para Dotan. Quando ele está chegando, os irmãos veem ele chegando. Os irmãos estavam sentindo ele ser uma ameaça para eles. E eles resolvem que eles precisam tirar ele de circulação. Dois dos irmãos resolvem que eles vão matar ele. Aí o Reuven fala: que história é essa? Vamos jogar ele num poço, vocês vão matar ele. E assim jogam ele no poço. Reuven acaba tendo que ir embora. E os irmãos veem que está vindo uma caravana que normalmente vendia coisas que não tem cheiro bom, óleos e piche, mas dessa vez estavam justo vendendo especiarias. E eles, o Yehudá dá a ideia: vamos tirar ele do poço e vamos vender ele. E assim nós nos livramos desse problema. E assim vendem o Yosef, famosa venda do Yosef. Ele é vendido, acaba sendo levado para o Egito, e lá se transforma em escravo, se torna escravo. Neste meio tempo, os irmãos precisam agora levar a notícia de alguma forma para casa. O que eles fazem? Eles pegam a túnica do Yosef e mergulham no sangue. E levam para o pai e falam para o pai: reconheça-se essa túnica do seu filho. O Yaakov reconhece a túnica e diz: estou reconhecendo, essa túnica é de fato do meu filho. Tarof, Toraf, Yosef. Yosef foi atacado por um animal. Não está aí. Vocês acharam a túnica ensanguentada, porque... E a partir desse momento, o Yaakov entra numa depressão. O Yaakov fica enlutado, fica triste. E como a Torá diz, Parashat Vayeshev, Vayakumu, Cholbanav, Cholbenotav, Lenachamo. Os filhos, as filhas vieram para Lenachem, para consolar ele. Vaymaem lehitnachem. E ele negava se consolar, não conseguia se consolar. E ele dizia que ele vai descer para o abismo, vai descer para o túmulo, enlutado pelo seu filho. O Yosef, lá em Mitzrayim, acaba crescendo, na casa do Potifar. E ali ele é tentado pela mulher do Potifar, acaba caindo depois na prisão. E na prisão ele fica bastante tempo. Muitos anos. Até que finalmente aparecem aqueles dois ministros, são 10 anos de prisão, aparecem os ministros do faraó, que tem um sonho. O Yosef se preocupa, interpreta para eles o sonho, e eles são retirados da prisão, conforme o Yosef falou para eles, e um voltou a servir o rei, o outro da mesma forma que Yosef também interpretou, ele foi morto. E o ministro da bebida que voltou a trabalhar esqueceu do Yosef, depois ele acaba lembrando, e nessas o Yosef finalmente se transforma no vice-rei, depois de dar ideias para o faraó em relação ao sonho do faraó. Yosef vira rei, e depois os irmãos vão descer para Mitzrayim, e vão passar por todo o processo lá de tentar comprar comida, e o Yosef pedindo para trazer o Binyamin, e no final eles voltam para casa, e o pai não libera o Binyamin, até que finalmente libera o Binyamin, e desce o Binyamin junto com eles para comprar comida de novo, e o Binyamin acaba sendo preso por estar com o cálice na mochila. Estamos resumindo de forma incrível todas aquelas histórias de várias parshiot. E finalmente, nesse momento, o Yehudá enfrenta Yosef, e aí o Yosef se revela para os irmãos e diz: vão para casa trazer o meu pai de volta. Quer dizer, trazer o meu pai para o Egito, para o vê-lo novamente. Eles vão para casa e eles contam para o Yaakov que Od Yosef Hai, Yosef ainda está vivo. E ele é o chefão lá no Egito. Rihu Moshel Bechol Eretz Mitzrayim. Ele domina toda a terra do Egito. E aí, neste momento, diz a Torá, Vatechi Ruach Yaakov Avihem. Finalmente, o espírito do Yaakov reviveu. Vatechi. Vatechi voltou a viver o espírito do Yaakov. Dizem nossos mestres, no Midrash, assim está também no Unkelus, na tradução para o aramaico, e o Natan ben Uziel, na tradução para o aramaico. O que significa que o espírito de Yaakov voltou a viver? Ele voltou a ter Ruach HaKodesh. Ele voltou a ter profecia. Yaakov tinha um nível de profecia. E ele chegou novamente ao nível de profecia. Durante 22 anos, desde que o Yosef sumiu da vida do Yaakov, o Yaakov não teve mais profecias. Durante 22 anos, Hashem não falou com Yaakov. Hashem não falou com Yaakov durante 22 anos. E agora Hashem volta a falar com ele. E logo em seguida, o Yaakov se prepara para viajar para Mitzrayim. E Hashem fala para o Yaakov: não tenha medo de descer para o Egito, e etc, etc. Hashem volta a falar com Yaakov. O que aconteceu é que durante esses 22 anos Hashem não falou com Yaakov? Explicam nossos mestres que daqui nós aprendemos uma regra fundamental. A divindade só paira quando há alegria. Hashem só fala com as pessoas quando elas estão alegres. Para se chegar ao nível de profecia, indiferentemente agora qual nível de profecia, porque existem vários níveis de profecia. O nível mais alto é o nível que Moshe Rabbeinu chegou. E mais nenhum profeta chegou nesse nível de nevoá de profecia. Tem os profetas que têm outros níveis de profecia. Existem vários níveis. São 10 níveis de profecia. No caso, indiferentemente de qual nível, só existe conexão se há alegria. Sem alegria, fica sem serviço. Sem conexão. Não tem conexão. 22 anos Hashem não falou com Yaakov. E Hashem falava com os patriarcas. Em várias situações. 22 anos sem falar com Yaakov. Provavelmente isso também trouxe mais sofrimento para o Yaakov. Ele vê que Hashem não está falando com ele também. E ele sabe qual é o motivo. Ele está triste. Quando está triste, não há conexão com Hashem. E isso consta num versículo, de forma bem explícita, sobre o profeta Elisha. O profeta Elisha foi um profeta aluno, discípulo do Eliyahu Hanavi, famoso profeta Elial. Está escrito sobre ele em Melachim, Reis. E tem um versículo que diz sobre o profeta Elisha, que ele estava num momento muito tenso por conta dos reis malvados que viveram na época dele, e ele não estava tendo profecia. Ele diz: peguem para mim um menagen, alguém que vai tocar música. E aí, conforme teve tocou a música, a mão de Hashem pairou sobre ele. Ou seja, para ele poder chegar ao nível de profecia, ele precisava de música. Porque ele estava tão nervoso, tão tenso com toda a situação, tão chateado com o que estava acontecendo. Hashem não fala com o profeta se ele está nesse nível. Só dá para ter conexão com Hashem por intermédio da alegria. Isso é uma lição, não só para efeitos de profecia. É óbvio para o profeta, não tem nem dúvida. Você vai dizer: tudo bem. Então, isso é muito interessante saber, muito bonito saber, muito importante saber, mas o que isso diz para mim? Eu não estou no nível de profecia. Verdade, não estamos nesse nível. São raras pessoas que chegam nesse nível, e hoje em dia, nem isso. Não tem ninguém que chega no nível de profecia dos níveis altos. O máximo que dá para ter é um nível mais baixo possível, que é nem é chamado de profecia. Que é chamado Ruach HaKodesh, não é nível de profecia. Mas o que isso tudo diz para nós? Para que nós possamos ter uma conexão com Hashem, mais básica que seja, precisa ter alegria. Sem alegria é impossível ter conexão com Hashem. De tão importante que é a alegria para nós. Se você quer se conectar a Hashem, nós falamos. Se é com mitzvot, se é com Torah, se é com tefilah, precisa ser sempre Besimcha, com alegria.